transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 24 de novembro. Hoje lá fora, aqui em Washington, 10 graus centígrados, o sol a brilhar, céu limpo. Primeira meia hora de 90 minutos de emissão está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Dirigente da Tigreia rejeita o ultimato para se render ao governo da Etiópia. Indústria de transportes aéreos em redor do mundo está à beira do colapso, diz a Organização Internacional. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. João Lourenço vai reunir-se com jovens na quinta-feira. Temos reações ao convite. O músico-rapper Brigadeiro 10 Pacotes terá sido envenenado e está hospitalizado. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O dirigente da região da Tigreia, na Etiópia, Debretsion Gebre Michael, rejeitou hoje um ultimato do governo para se render ou então fazer face a um ataque à capital da região, Mekele, de 500 mil de habitantes. O dirigente da Frente Popular de Libertação da Tigreia disse que o seu povo está pronto a morrer para defender o seu direito a administrar a sua região. O governo voltou a avisar os residentes da capital que tudo poderá acontecer se o ultimato de 72 horas dado ontem para a rendição não for respeitado. Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos pediram ao governo etíope que prioritize a segurança dos civis na região de Tigray, depois do governo ter dado ao exército local um prazo para se render. O pedido de proteção foi feito, entre outros, pela Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Entretanto, a Organização Governamental Etíope de Direitos Humanos acusou forças da Tigreia de matarem centenas de civis no passado dia 9 em Maicadra. A organização disse que cerca de 600 civis das etnias Amara e Orkai foram massacrados, mas não há confirmação independente da alegação. Entretanto, o número de refugiados a chegarem ao Sudão ultrapassou já os 40 mil. No Burkina Faso, a oposição acusou o presidente Roch Marc Christian Kabore de fraude nas eleições presidenciais de domingo. A acusação foi feita apesar da Comissão Nacional Eleitoral apenas estar no início da contagem de votos. Thabo Mtaberi, antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Um tribunal militar considerou-o culpado de assassinatos, violações, escravatura sexual e recrutamento de crianças. O julgamento demorou 2 anos e foram ouvidas 178 vítimas. As Nações Unidas saudaram a condenação de Mtaberi como um revés para a impunidade de grupos armados que operam no país. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, disse que a indústria de transportes aéreos através do mundo está ameaçada por prejuízos que deverão atingir os 160 mil milhões de dólares este ano e no próximo devido à pandemia do coronavírus. A IATA baixou as previsões para o próximo ano devido a uma segunda onda de infecções do coronavírus e avisou que a sobrevivência da indústria está agora ameaçada. Anteriormente, a IATA tinha previsto prejuízos de 100 mil milhões de dólares. A organização apelou aos governos para substituírem restrições a viagens por programas de testagem ao coronavírus. A Arábia Saudita informou o Conselho de Segurança da ONU que o grupo Houthi do Iêmen levou a cabo um ataque com um míssil contra um complexo de distribuição de produtos petrolíferos na cidade de Jeddah, na segunda-feira. O governo saudita disse que as milícias Houthis continuam a ser apoiadas pelo que disse ser o irresponsável Irão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá anunciar hoje oficialmente diversos membros do seu gabinete governamental. Numa declaração, Biden disse ontem não haver tempo a perder para se garantir a segurança nacional e a política externa. Ontem foi oficialmente dada autorização para se iniciar o processo de transição. Ao abrigo desse processo, futuros dirigentes do governo de Joe Biden têm acesso a departamentos do governo federal e a briefings sobre questões de segurança nacional. O presidente Donald Trump, que ontem disse ter ordenado o início do processo de transição, afirmou hoje que vai continuar a levar a cabo ações em tribunal, pondo em causa os resultados em alguns dos estados do país que ele considera serem fraudulentos. Podem ouvir mais pormenores sobre esta questão na nossa terceira meia hora de emissão no nosso programa habitual sobre política americana. A Organização Mundial de Saúde alertou que os países mais pobres não devem ser colocados em desvantagem, tendo em conta os recentes desenvolvimentos das grandes farmacêuticas no desenvolvimento de vacinas para o combate ao novo coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu que os mais pobres, e citamos, não podem ser espessinhados na debandada que é a corrida às vacinas e que estas devem ser distribuídas de forma equitativa. Os Estados Unidos, Europa, Índia, Reino Unido e o Canadá são já os que reservaram o maior número de doses. O governo da Rússia disse ter expulso hoje o contra-torpedeiro americano John McCain, que se encontrava em águas territoriais russas no Pacífico. Uma nota do Ministério da Defesa de Moscovo disse que o contra-torpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, que se encontrava há alguns dias nas águas do Japão, tinha violado a fronteira da Rússia na zona do Golfo de Pedro o Grande. O navio de guerra dos Estados Unidos, disse a Rússia, acabou por abandonar as águas territoriais russas e rumar a zona neutra sem tentar voltar ao ponto onde se encontrava. O governo americano não comentou.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço reúne-se na quinta-feira, dia 26, com jovens em Luanda. O encontro segue-se às manifestações recentemente realizadas em Luanda e noutras cidades do país, organizadas por grupos de jovens ativistas. Estes estão, contudo, divididos em relação ao convite de João Lourenço para o diálogo. Alguns dizem que não vão participar. Outros concordam com o diálogo a ser promovido pelo chefe de Estado angolano.
O ativista Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, esclarece que as reivindicações dos ativistas são conhecidas.
Eu não vou, os outros co-organizadores também não vão, não é? Porque nós entendemos que não sairá lá nada de importante. Porque o que estamos a exigir é que o presidente marque a data para convocar as eleições autárquicas em 2021. Eu sou o diretor do gabinete, que cria uma equipa técnica para que haja uma reforma na legislação eleitoral, afastamento do manico da CNE e alteração da atual composição da Comissão Nacional Eleitoral, que cria também políticas para reduzir o custo de vida dos angolanos. Então, essas questões são públicas.
Entretanto, Albano Capinala entende que é importante que se diga ao presidente o que os manifestantes pensam e, por isso, vai participar do encontro.
Nós estamos a lutar. A pressão tem sido, a base da nossa pressão tem sido contra o desemprego. Então, temos de dar-lhe mais um prazo. Nós temos que estar de frente a ele e dar-lhe um prazo que até menos de 6 meses tem que dar o emprego à juventude. É isso a base principal que a juventude quer. Os outros são a questão da data das autarquias. E nessa ordem, nós temos de estar lá, eu irei. Se for para intervir, eu faço-me presente. Agora, para ir bater palma, não, prefiro ficar em casa. Bato palma em casa. Agora, para ir para intervir, tenho de intervir. Porque eu acho que a gente deve falar ao presidente, na cara dele, não mandar sempre algumas pessoas virem aqui para o presidente mandou vivos ouvir, não, ele ali. Quer dizer, eu acho que essa conversa tem que ser de uma forma abrangente, com um movimento exclusivamente revolucionário.
Albano Bingo Bingo, outro ativista, afirma que ainda não foi notificado, mas, caso seja convidado, vai participar para expressar o que sente.
Eu sou um jovem que prima pela democracia, pelo diálogo livre, e isso, ser cidadão, ser ativista, é primarmos por um diálogo, tudo que se resolver pelo diálogo. Então, eu penso, se eu for notificado, eu vou falar, eu vou para o encontro, expressar aquilo que eu sinto, aquilo que deve ser a solução do país.
Kokimokuta, Luanda.
O músico rapper angolano Brigadeiro Desta Cotes, que chefia a coordenação do projeto político denominado Crentes PJ, foi vítima de envenenamento e está internado num hospital. Quem o disse foi um dos dirigentes daquele projeto político, que falou com o Muniz Francisco.
Em entrevista à Voz da América, o secretário-geral do projeto político dos crentes, PJ, Inocêncio de Cuiza, que está no IJ em visita de trabalho, confirmou o envenenamento de Brigadeiro Dez Pacotes, que encontra-se internado numa das unidades hospitalares do país.
Não passa de mais nada, de mais menos, de um atentado à sua continuidade da vida, porque ele foi envenenado, é real que foi, antes de os factos serem confirmados, primeiro antecedeu de outros exames que foram realizados, a via medicinal, das quais ele apresentava alguns sintomas que eram confundidos com paludismo e também febre tifoide. E ficou na certeza que ele tinha esses problemas, mas que a melhoria do mesmo tardava em acontecer, ele sempre queixava dessas dores. E ali a situação foi piorando a cada dia que passava. Foi desconfiado. Estavam também os médicos, porque alguns exames estavam a dar negativo, e então tiveram que redobrar o esforço na continuidade de apurar outros exames. E foi esses exames que ditou de descobrir algumas substâncias nocivas dentro do organismo como prova diretamente de envenenamento.
Os membros e seguidores dos crentes PJ no IJ condenaram o ato que consideram de covardia, criminoso e de salvajaria com os direitos humanos, lançaram uma campanha de orações a favor do seu líder com o lema "O amor vence o ódio, Brigadeiro Luiz Pacote, queremos-te vivo". O secretário da Comissão Instalador no IJ, Salvador dos Santos Vovito, disse, no entanto, que está previsto a realização de uma vigília no próximo sábado às 17 horas de fronte à Catedral do IJ.
A vigília é pública, estão convidadas todas as forças vivas, toda a juventude, partidos políticos na oposição, igrejas, toda a população ujense está convidada para participar dessa vigília do sábado a partir das 17 horas. Estamos aqui já a procurar um lugar, se não for então na Rua dos Cães, na Catedral. Achamos ser o lugar ideal. Então, convidamos todos a juntarem-se aos crentes uniformizados de branco, trazendo consigo uma vela, se possível, copo descartável, para que a vela não se apague, no sentido de estarmos aí a entoar canções, orar a favor da saúde do nosso presidente Brigadeiro Dez Pacotes, porque é a única esperança que temos.
Salvador dos Santos acrescentou que todos os procedimentos estão a ser preparados para a legalização da vigília.
A edição entra já no governo provincial amanhã, está o comando provincial da polícia e a administração municipal. Também amanhã vamos já negociar com as autoridades eclesiásticas no sentido de confirmarmos o espaço. E vamos anunciando também nas redes sociais sobre o cumprimento das medidas de biossegurança, o distanciamento, e apelamos boa fé por parte das autoridades angolanas.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Foi há 7 anos que foi morto a tiro por um elemento da Guarda Presidencial um militante da Casa CE, Hilbert Ganga, quando colocava cartazes para uma manifestação de protesto contra o assassinato de 2 outras pessoas, Isaías Cassula e Alves Camolingo. Houve um julgamento. O autor dos disparos foi absolvido. O advogado da família de Ganga interpôs um recurso, mas até agora, anos e anos depois, nada aconteceu. Manuel José.
O secretário executivo nacional pela Casa CE, Rafael Aguiar, considera um mau presságio para a justiça do país.
Foi um guarda de serviço de segurança do ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo de Sá, que disparou 2 tiros a queima-roupa pelas costas do engenheiro Hilbert Ganga. Apesar de ter confirmado isso, ainda assim, o autor material foi absolvido. O autor moral nem sequer foi chamado para o julgamento. Por ele ter ido reivindicar justiça, também pela morte e assassinato de outros jovens como Cassula e Camuli, envolvidos 7 anos, ainda não há justiça. E não há provimento do recurso interposto. O que quer dizer que isso é um mau sinal.
O responsável pela Casa CE deplora a falta de comprometimento do atual Presidente da República, que desde que assumiu o poder tem prometido que a justiça teria outro rumo, diferente do que acontecia na era do seu antecessor. Mas a prática, diz Aguiar, não reflete as promessas de João Lourenço.
João Lourenço trouxe muita expectativa e até em certa medida muita esperança deu a entender ao povo angolano de que ninguém, por ser forte, escapar da justiça e ninguém, por ser fraco, pode batotar pela justiça. Prática desmente também, de forma categórica, o Presidente da República. Por isso que nós queremos reiterar não só os apelos, como a pressão, no sentido de que haja conformidade entre a intenção comunicativa do Presidente da República e a prática dos serviços de justiça.
Gilberto Ganga Livarba, patrono da juventude da Casa CE, foi morto a tiro por um elemento da segurança do antigo presidente da República a 23 de novembro de 2013, quando com outros companheiros procedia a colagem de panfletos sobre uma manifestação, a morte de Isaías Kasule e Alves Kamulingue. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, duas outras emissoras da Guiné-Bissau vão estar em sintonia connosco em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Elas estão em sintonia connosco quando se iniciar a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
À sexta-feira temos o nosso programa Angola Saúde em Foco. Portanto, um programa dedicado à saúde. E esta sexta-feira a nossa convidada é a doutora Nádia Kamata. Ela é especialista em Medicina Interna e Emergência Médica. Na semana que antecede, o dia 1 de dezembro, a doutora Kamata responde às suas questões sobre o HIV-Sida. Se quiser enviar perguntas, pode fazê-lo enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. O Ministério da Saúde de Angola anunciou na última semana que estão disponíveis 9.290 vagas para ingresso de quadros para o setor. Mas um sindicato diz que a declaração é enganadora, porque, na verdade, trata-se de vagas do passado que não foram preenchidas e continua a não haver orçamento para essas vagas. Venâncio Rodrigues.
Segundo aquele departamento ministerial, o novo ingresso é de caráter urgente e está aberto até o dia 30 de novembro, tendo como prioridade os candidatos que no concurso público de 2019 tinham notas positivas, mas que não tinham sido admitidos por insuficiência de vagas. O Ministério referiu que o setor beneficiou de uma quota adicional para o preenchimento das vagas anunciadas nas carreiras do regime especial de saúde e também de regime geral em todo o país, em especial para as províncias com novas unidades sanitárias. Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, disse à Voz da América que, contrariamente ao que foi anunciado, não existem vagas para novos candidatos nem orçamento para novo concurso no setor da saúde.
É falso dizer que nós, próximo ano, teremos um concurso público em função da cota que foi oferecida, ou foi dada pelo OGE, não é? Não haverá. Aquilo é mais ou menos para passar uma informação à sociedade, a população, perceber que o setor da saúde terá mais um novo concurso e fazer passar de que os nossos dirigentes estão a trabalhar bem. Não é a realidade. Não se trata de novas vagas, de novos concursos, são aqueles que já aprovaram anteriormente. Então, talvez o ministro ou a ministra não está a ser claro no seu pronunciamento e confundindo até a sociedade. 24.337 não tinham cota financeira, mas tinham nota positiva. Na presença dessa nova cota, o metodologia que se utilizou é não haver um novo concurso público, mas sim enquadrar essas pessoas que já têm nota positiva, porque haverá pessoas que não vão conseguir entrar porque não tem cota financeira, porque o valor que foi atribuído é muito reduzido para cobrir as vagas.
Por sua vez, o secretário-geral da UNTA, a Confederação Sindical, Manuel Viage, saudou a iniciativa do governo que vai permitir o acesso ao emprego a mais de 9 mil técnicos de saúde e, consequentemente, o alargamento da base social da organização sindical.
Oportunidades de emprego sejam criados para dar vazão a essa demanda que é muito grande de procura de empregos. Né? Para nós, enquanto sindicato, isso também é bom, porque poderá significar um alargamento da nossa base social. Né? Certamente que novos empregados terão necessidade de serem protegidos sindicalmente, por isso, potencialmente, as nossas associações ligadas aos enfermeiros também poderão ver, né, o seu número de filiados a crescer. Né? Por isso é que saudamos isso, saudamos tanto essa área.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E falando do orçamento, o Teodoro Albano diz-nos que há preocupação quanto às verbas destinadas à investigação científica. Teodoro.
Alguns segmentos da comunidade académica da província da Huila mostram-se preocupados com as verbas que estão destinadas à rubrica de investigação científica em educação no Orçamento Geral do Estado de 2021, aprovado recentemente na Generalidade no Parlamento. Na discussão do documento antes da sua aprovação, a UNITA, meio partido na oposição, chegou a questionar, por exemplo, como compreender que a rubrica relacionada com viagens tinha uma dotação orçamental de 19 mil milhões de kwanzas contra os 7 mil milhões de kwanzas para investigação e desenvolvimento em educação. Para João Francisco, do Sindicato Nacional de Professores Simprof na Huila, este é um sinal revelador do fraco investimento na ciência em Angola, o que, de certa forma, ajuda a explicar muitos dos problemas enfrentados pelo país.
Temos problemas da seca, temos problema das estiagens, temos problemas da falta d'água, da morte constante do gado, temos problemas da produção, que não conseguimos atingir a fasquia suficiente para acabar com a fome no seio da população angolana, mas as nossas universidades não conseguem dar resposta. Por quê? É aí onde nos perguntamos, para que serve a universidade se não está em altura de dar solução aos problemas que afetam a população?
Na visão do professor universitário Ivanildo Dom Pires, uma razão terá pesado para tal alocação por parte dos decisores, embora discorde, para o caso de análise das discrepâncias existentes. O também engenheiro ambiental fala mesmo da desvalorização de uma área de extrema importância.
Eu questiono-me que se há necessidade de haver tanta viagem, não é? Isto ter duas vezes mais do que um setor que pode não dar um retorno a curto prazo, mas é este tipo de setor que a longo prazo garante um desenvolvimento generalizado, não é? Não creio ser uma atitude muito sábia. Uma vez que eu, como professor universitário e investigador também, não é? Sentir, de certa forma, esta atividade desvalorizada desta forma, não é?
Com muitas reservas, os académicos esperam ainda assim que haja alguma melhoria na alocação de verbas para a investigação científica já em sede do debate das comissões especializadas da Assembleia Nacional. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com uma notícia triste para o futebol africano. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, suspendeu por 5 anos o presidente da Confederação Africana, Ahmad Ahmad, que era também um dos vice-presidentes da FIFA. Ahmad vai ter que pagar uma multa de 220 mil dólares. Foi considerado culpado de violar vários artigos do Código de Ética da organização, incluindo abuso de posição, apropriação de fundos e violação de regras sobre oferta e aceitação de prendas. A CAF vai realizar eleições para a presidência em março. Até lá, a organização está a ser chefiada por Constant Omari, do Congo, que faz também face a investigações sobre contratos de televisão. A FIFA está, entretanto, a investigar o desaparecimento de vários milhões de dólares enviados à CAF para desenvolvimento de federações nacionais. Alegadamente, muito desse dinheiro terá sido enviado para contas pessoais de dirigentes de federações nacionais. E de uma notícia triste, vamos agora para a prática do futebol, para os jogos da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes. Hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. Entramos hoje na segunda volta da fase de grupos e Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar, tem tarefa muito importante. Recebe o Leipzig da Alemanha num jogo do grupo H, em que PSG está em terceiro lugar com 3 pontos. Menos 3 que o Leipzig e também menos 3 que o Manchester United, que hoje recebe o Başakşehir da Turquia. Başakşehir também tem 3 pontos, tudo em aberto neste grupo. Um outro grupo em que está tudo também aberto para 3 dos 4 clubes é o grupo F. Borussia Dortmund, da Alemanha, no topo com 6 pontos, recebe o Bruges da Bélgica em terceiro com 4 pontos. Em segundo está o Lazio de Itália com 5 pontos, que a partir de hoje tem a tarefa mais fácil. Recebe o Zenit da Rússia, que só tem 1. Outro jogo a seguir com interesse é aquele entre o Dinamo de Kiev e o Barcelona. Barça vai mal, muito mal, no Campeonato Espanhol. É, mas na Liga dos Campeões vai muito bem, muito obrigado. Comanda ao grupo com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. O Dinamo tem 3. À espreita está Cristiano Ronaldo e a sua equipa, o Juventus, que estão em segundo lugar com 6 pontos. E hoje recebem o Ferencváros da Hungria, só com 1 ponto. Juventus, à partida, deve ganhar. E CR7, marcar. Amanhã, há mais. Em Moçambique, o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que a situação militar na província de Cabo Delgado, no norte do país, está sob total domínio das Forças de Defesa e Segurança, mercê de operações que estão a ser desencadeadas na região. Mas analistas consideram isso um triunfalismo exagerado do governante. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter muitos pormenores sobre esta questão, mas para já ele fica aqui connosco para nos dizer o que afirmaram alguns desses analistas. Ramos Miguel.
O analista Boris Namir afirma não saber quem está a perseguir quem na guerra em Cabo Delgado.
Eu não sei quem é que está a perseguir a quem neste momento. Parece que neste momento os terroristas estão a perseguir as forças de defesa e segurança moçambique, e não o contrário. É verdade que eles estão confinados numa área, mas é uma área grande. É verdade que se alega que eles têm falta de logística, mas eles continuam a atacar e a conseguir se alimentar.
Numa análise um pouco mais aprofundada, Fernando Lima considera que o conflito em Cabo Delgado constituiu uma grande ameaça para o futuro do país e decorre da percepção política errada sobre o que se passa naquela província.
Enquanto a questão for iminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução, é o recrudescimento das ações militares, uma cada vez maior dificuldade em enfrentar aquilo que se passa em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Este tema vai voltar em foco na segunda meia hora, a cargo do Amancio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Onde mexias com a tua gente?
si, emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, 24 de novembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel, que lhe desejam desde já votos de boa escuta. Nas notícias, líder da Tigreia na Etiópia rejeita ultimato para se render. Indústria internacional dos transportes aéreos está à beira do colapso. Joe Biden anuncia hoje oficialmente vários membros do seu gabinete governamental. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é também VOA Português. O nosso WhatsApp é mais de 1-908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O dirigente da região da Tigreia, na Etiópia, Debretsion Gebre Michael, rejeitou hoje um ultimato do governo para se render ou então fazer face a um ataque à capital da região, Mekele, de 500 mil de habitantes. O dirigente da Frente Popular de Libertação da Tigreia disse que o seu povo está pronto a morrer para defender o seu direito a administrar a sua região. O governo voltou a avisar os residentes da capital que tudo poderá acontecer se o ultimato de 72 horas dado ontem para a rendição não for respeitado. Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos pediram ao governo etíope que prioritize a segurança dos civis na região de Tigreia depois do governo ter dado ao exército local um prazo para se render. O pedido de proteção foi feito, entre outros, pela Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Entretanto, a Organização Governamental Etíope de Direitos Humanos acusou forças da Tigreia de matarem centenas de civis no passado dia 9 em Maikadra. A organização disse que cerca de 600 civis das etnias Amara e Orkai foram massacrados, mas não há confirmação independente da alegação. Entretanto, o número de refugiados a chegarem ao Sudão ultrapassou já os 40 mil. No Burkina Faso, a oposição acusou o presidente Roch Marc Christian Kabore de fraude nas eleições presidenciais de domingo. A acusação foi feita apesar da Comissão Nacional Eleitoral apenas estar no início da contagem de votos. Ntabo Ntaberi, antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Um tribunal militar considerou-o culpado de assassinatos, violações, escravatura sexual e recrutamento de crianças. O julgamento demorou 2 anos e foram ouvidas 178 vítimas. As Nações Unidas saudaram a condenação de Ntaberi como um revés para a impunidade de grupos armados que operam no país. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, disse que a indústria de transportes aéreos através do mundo está ameaçada por prejuízos que deverão atingir os 160 mil milhões de dólares este ano e no próximo devido à pandemia do coronavírus. A IATA baixou as previsões para o próximo ano devido a uma segunda onda de infecções do coronavírus e avisou que a sobrevivência da indústria está agora ameaçada. Anteriormente, a IATA tinha previsto prejuízos de 100 mil milhões de dólares. A organização apelou aos governos para substituírem restrições a viagens por programas de testagem ao coronavírus. A Arábia Saudita informou o Conselho de Segurança da ONU que o grupo Houthi do Iêmen levou a cabo um ataque com um míssil contra um complexo de distribuição de produtos petrolíferos na cidade de Jeddah, na segunda-feira. O governo saudita disse que as milícias úteis continuam a ser apoiadas pelo que disse ser o irresponsável Irão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá anunciar hoje oficialmente diversos membros do seu gabinete governamental. Numa declaração, Biden disse ontem não haver tempo a perder para se garantir a segurança nacional e a política externa. Ontem foi oficialmente dada autorização para se iniciar o processo de transição. Ao abrigo desse processo, futuros dirigentes do governo de Joe Biden têm acesso a departamentos do governo federal e a briefings sobre questões de segurança nacional. O presidente Donald Trump, que ontem disse ter ordenado o início do processo de transição, afirmou hoje que vai continuar a levar a cabo ações em tribunal pondo em causa os resultados em alguns dos estados do país que o considera serem fraudulentos. Podem ouvir mais pormenores sobre esta questão na nossa terceira meia hora de emissão no nosso programa habitual sobre política americana. A Organização Mundial de Saúde alertou que os países mais pobres não devem ser colocados em desvantagem, tendo em conta os recentes desenvolvimentos das grandes farmacêuticas no desenvolvimento de vacinas para o combate ao novo coronavírus. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu que os mais pobres, e citamos, não podem ser espessinhados na debandada que é a corrida às vacinas e que estas devem ser distribuídas de forma equitativa. Os Estados Unidos, a Europa, a Índia, o Reino Unido e o Canadá são já os que reservaram o maior número de doses.
Voz da América, emissão de 24 de novembro de 2020. Entre outras notícias, organizações da sociedade civil em Moçambique exigem a anulação do concurso para a composição da Comissão Nacional de Eleições. Começamos o nosso bloco de reportagem com um resumo de notícias dos Palopes com o Álvaro Lugero Andrade.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Namian disse hoje não ter aceito o pedido de demissão do ministro da Economia, Vítor Mandinga, apresentado no início deste mês, após a nomeação do antigo conselheiro presidencial Soares Sambu para o cargo de vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica. Em declarações aos jornalistas, após entregar na Assembleia Nacional Popular a proposta de orçamento de Estado para 2021, a ser discutida a partir do dia 30, Namian acrescentou que Mandinga é uma peça fundamental no governo e que os dois estão em conversações para se manter à frente da pasta da economia. Mandinga, além de dizer que as suas competências orgânicas ficaram esvaziadas com a nomeação de um vice-primeiro-ministro, apontou também que não subscrevia a proposta de orçamento de Estado para 2021. Em São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional disse hoje que a implementação do programa de ajuda financeira corre de forma satisfatória, apesar do atraso nas reformas estruturais devido à pandemia da Covid-19. Numa nota divulgada hoje em Washington, após uma visita de 3 dias a São Tomé e Príncipe, o FMI disse que a economia deverá contrair-se 6% neste ano, recuperando-se depois para 2 a 3% no próximo ano. O FMI defendeu também a adoção de medidas que respondam às urgentes necessidades em termos sociais, de saúde e económicas. Em Cabo Verde, o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, garantiu hoje que as investigações sobre o desaparecimento de crianças há cerca de 3 anos continuam. Landim, que falava aos jornalistas depois da sua participação num ciclo de webinar sob o lema Ministério Público na promoção dos direitos e proteção das crianças, disse contudo que por estar numa fase confidencial do processo não pode avançar o que já se descobriu e os passos que foram dados. Ele lembrou, no entanto, que há vários casos a nível mundial e que nem sempre se tem sucesso no desfecho ou na explicação desses desaparecimentos. Pelo menos 4 menores estão desaparecidas desde há 3 anos. E os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe terão de pagar uma garantia de entre 5 mil e 15 mil dólares americanos para poderem visitar os Estados Unidos ao abrigo de uma ordem emitida pelo Departamento do Estado. A medida temporária entra em vigor a 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano e abrange cidadãos de 14 países, a maior parte deles africanos, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de visita dos seus vistos de turismo e de negócios. A administração Trump diz que a medida servirá de dissuasão diplomática àqueles que querem violar os prazos de estada no país.
Obrigado, Álvaro. Depois do resumo dos Palopes, vamos agora a Moçambique, onde o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que a situação militar em Cabo Delgado está sob total domínio das Forças de Defesa e Segurança, mercê de operações que estão a ser desencadeadas por terra, ar e mar. Mas analistas consideram isso um triunfalismo exagerado do governante. Repórter Ramos Miguel.
Jaime Neto, citado pela Rádio Moçambique, disse que a parte das operações militares, o executivo moçambicano está também a levar a cabo uma ofensiva diplomática junto dos países vizinhos para reforçar a segurança na linha da fronteira, na tentativa de impedir a entrada em Cabo Delgado de indivíduos que pretendam integrar o grupo dos insurgentes. A situação militar em Cabo Delgado está sob controle das Forças de Defesa e Segurança, que estão a perseguir e a aniquilar os terroristas terroristas, afirmou aquele governante.
Os terroristas, neste momento, não estão a ter sucesso, estão a correr de um lado para o outro, porque a ação das Forças de Defesa e Segurança está a intensificar dia após outro. Então, há uma série de atividades que estamos a desenvolver e acreditamos que, num futuro breve, possamos minimizar o impacto, não é, do terror que estão a criar nas populações. Temos várias áreas que aparentemente estavam lá, mas nós já os reocupamos.
Mas o analista Francisco Matinho diz tratar, citamos, de um triunfalismo exagerado do Ministro da Defesa Nacional, afirmando que não é por ser recuperado a vila de Muidumbe, que tinha sido ocupada pelos insurgentes, que se vai cantar a vitória. Por seu turno, o analista Boris Namir afirma não saber quem está a perseguir quem na guerra em Cabo Delgado.
Eu não sei quem está a perseguir a quem neste momento. Parece que neste momento os terroristas é que estão a perseguir as forças de defesa e segurança no Cabo Delgado, e não o contrário. É verdade que eles estão confinados numa área, mas é uma área grande. É verdade que se alega que eles têm falta de logística, mas eles continuam a atacar e a conseguir se alimentar.
Numa análise um pouco mais aprofundada, Fernando Lima considera que o conflito em Cabo Delgado constituiu uma grande ameaça para o futuro do país e decorre da percepção política errada sobre o que se passa naquela província.
Enquanto a questão for iminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução, é o recrudescimento das ações militares, uma cada vez maior dificuldade em enfrentar aquilo que se passa em Cabo Delgado.
Este conflito tem causas internas e externas que devem ser resolvidas, considera o analista João Feijó.
Há causas internas relativamente bem identificadas, têm a ver com questões de exclusão económica e social por parte de determinados grupos de sociedade, maioritariamente jovens, que lutaram por ser populações da costa, mas hoje em dia uma rebelião de jovens. Portanto, é preciso, antes de mais nada, apostar no modelo de desenvolvimento inclusivo. Portanto, é preciso rever completamente esta euforia toda que eu disse sobre indústrias extrativas, apenas certo para criar e levar as expectativas e frustrá-las.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Organizações da sociedade civil exigem a anulação do concurso para a composição da Comissão Nacional de Eleições. Reporta William Mopote, em Maputo.
O grupo de contestatários é liderado pelo Centro de Integridade Pública, CIP, que juntamente com outras 10 organizações e plataformas da sociedade civil, exige a anulação do processo. Borges Nhamir, investigador do CIP, e dá voz pelos contestatários.
Exigimos que se anule este processo atual da seleção dos membros da sociedade civil para a Comissão Nacional de Eleições e se faça um debate amplo envolvendo a própria sociedade civil sobre como é que os seus representantes devem ser conduzidos até a Comissão Nacional de Eleições. O ponto é que a sociedade civil é a maioria na Comissão Nacional de Eleições, mas é uma maioria sem poder, é uma maioria cooptada.
E dentro de 2 dias termina o prazo estabelecido pela Comissão ad hoc para a submissão das candidaturas. Apesar da contestação ser pública, a Voz da América sabe que o processo está a andar e já há várias candidaturas submetidas e outras em marcha, até mesmo por organizações signatárias da petição.
A verdade é que nós estamos num país com pluralismo de expressão. Haverá certamente muitas organizações que não concordam. Agora, nós que concordamos que este modelo que está a fazer não é o modelo correto, temos em comum o fato de tradicionalmente trabalharmos na observação dos processos eleitorais anos e anos. Agora, a nossa voz, pensamos que, sendo mais uma voz na sociedade, merece ser ouvida.
O Misa Moçambique, uma plataforma de defesa dos interesses da comunicação social, associa-se ao movimento de contestação. Ernesto Nhanal é o diretor executivo e explica as razões.
O princípio que se pretende é exatamente da transparência do processo e concordamos com os argumentos do outro.
A comissão ad hoc encarregue pelo processo de seleção das candidaturas diz-se surpreendida pela posição e promete uma posição oficial nesta quarta-feira. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William. De Maputo para Luanda, o presidente de Angola, João Lourenço, deve reunir na próxima quinta-feira, dia 26, com jovens na capital. Os ativistas angolanos estão divididos em relação a este convite de João Lourenço, com alguns a dizer que não vão participar e outros a concordar com o diálogo a ser promovido pelo chefe de Estado. Detalhes com o Coque Mukuta.
O ativista Benedito Jeremias, mais conhecido por Dito Dali, afirma que é preciso que o presidente da República, João Lourenço, olhe para as reivindicações dos jovens e coloque em prática. Dito Dali esclarece que as reivindicações dos ativistas são conhecidas, dentre elas a exoneração do diretor do gabinete do presidente da República, Edeltrudes Costa, por estar envolvido em atos de corrupção, a retirada do presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva Manico, entre outras.
Portanto, eu não vou, os outros co-organizadores também não vão, não é? Porque nós entendemos que não sairá lá nada de importante. Porque o que estamos a exigir é que o presidente marque a data para convocar as eleições autárquicas em 2021, que eu sou diretor do gabinete, que cria uma equipa técnica para que haja uma reforma na legislação eleitoral, afastamento do Manico da CNE e alteração da atual composição da Comissão Nacional Eleitoral, que cria também políticas para reduzir o custo de vida dos angolanos. Então, essas questões são públicas.
Entretanto, Albano Capinala entende que é importante que se diga ao presidente o que os manifestantes pensam e, por isso, vai participar do encontro.
Nós estamos a lutar. A pressão tem sido, a base da nossa pressão tem sido contra o desemprego. Então, temos de dar-lhe mais um prazo. Nós temos que estar de frente a ele e dar-lhe um prazo que até menos de 6 meses tem que dar o emprego à juventude. É isso a base principal que a juventude quer. Os outros são a questão da data das autarquias. E nessa ordem, nós temos de estar lá, eu irei. Irei para se for para intervir, eu faço-me presente. Agora, para ir bater palma, não, prefiro ficar em casa. Bato palma em casa. Agora, para ir para intervir, tenho de intervir. Porque eu acho que a gente deve falar ao presidente, na cara dele, não mandar sempre algumas pessoas virem aqui e para o presidente mandou vivos ouvir, não, ele ali. Quer dizer, eu acho que essa conversa tem que ser de uma forma abrangente, com um movimento exclusivamente revolucionário.
Albano Bingo Bingo, outro ativista, afirma que ainda não foi notificado, mas caso seja convidado, vai participar para expressar o que sente.
Até agora não fui notificado. Eu sou um jovem que prima pela democracia, pelo um diálogo livre, e isso, ser cidadão, ser ativista, é primarmos por um diálogo, tudo tem que ser se resolver pelo um diálogo. Então, eu penso, se eu for notificado, eu vou falar, eu vou para o encontro, expressar aquilo que eu sou do país.
Coque Mukuta, Luanda.
Pode-se falar de unidade nacional em Moçambique? O país enfrenta focos de conflitos, uma sangrenta insurgência e desigualdade de oportunidades entre as várias províncias. Será necessário redefinir a unidade nacional em face desta realidade? Acompanhe a Voz da América, a análise na rádio, na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais.
Esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou na prática ontem à noite a sua derrota nas eleições presidenciais ao autorizar o governo federal a iniciar o processo de transição para a nova administração. As eleições americanas foram a 3 de novembro e, pela contagem agora disponível, Joe Biden é o projetado próximo presidente dos Estados Unidos. Análise da política americana aqui e agora com João Santa Rita.
O presidente Donald Trump aceitou na prática ontem à noite a sua derrota nas eleições presidenciais ao autorizar o governo federal a iniciar o processo de transição para a nova administração. Isso significa que o presidente eleito Joe Biden e os seus colaboradores terão agora acesso a escritórios dos diferentes departamentos do governo federal e também a briefings confidenciais ou mesmo secretos. Embora historicamente o processo de transição seja algo a que poucos prestam atenção, Este ano, a decisão do presidente Trump põe termo a um impasse de 16 dias, causado pela recusa do presidente em aceitar a sua derrota nas presidenciais, e equivale, na prática, a uma capitulação face às crescentes pressões de importantes figuras ligadas ao Partido Republicano e ao mundo empresarial. Sem diretores de influentes companhias americanas dos ramos comercial e financeiro, assinaram uma carta pedindo à administração Trump para reconhecer a vitória de Joe Biden nas presidenciais. E passamos a citar: cada dia que um processo de transição ao ordeiro é atrasado, a nossa democracia enfraquece aos olhos dos nossos cidadãos e o estatuto da nação no palco mundial diminui. A carta pede também que o presidente eleito tenha de imediato acesso aos diferentes departamentos do governo federal como parte do normal processo de transição. Impedir recursos e informação vital para a próxima administração coloca ao público a segurança e a saúde do país em perigo, diz a carta. Por outro lado, um grupo de peritos em questões de segurança do Partido Republicano pediu aos republicanos no Congresso para admitirem a derrota e iniciarem de imediato o processo de transição. Entre os mais de 100 assinantes desta carta estão Tom Ridge, o antigo secretário de Segurança Interna, durante a presidência de George W. Bush, o antigo diretor da CIA, Michael Hayden, e o antigo diretor nacional de inteligência, John Negroponte. Na carta, eles apelam, e citamos, aos dirigentes republicanos, especialmente aqueles no Congresso, para exigir publicamente que o presidente Trump ponha termo aos seus ataques antidemocráticos à integridade das eleições presidenciais. Arriscando-se ao isolamento dentro do seu próprio partido, Trump aceitou iniciar o processo de transição no que disse ser nos interesses do país, mas, ao mesmo tempo, prometeu continuar com ações em tribunal contra os resultados em diversos estados, algo que até agora nenhum dos resultados produziu. Um conselheiro de Trump disse ao jornal Washington Post que isto é a concessão da derrota que o presidente admite e nada mais. O senador republicano Kevin Craven disse ter havido muito exagero em se acusar o presidente de atacar a democracia ao não reconhecer os resultados das eleições.
I don't know why we're so easily offended by a president that's carrying out all of his legal options in court, not enhancing or encouraging any riots or burnings of buildings or beating up of Democrats coming out of Democratic meetings or events.
Não sei por que razão estamos todos ofendidos com um presidente que está a escolher as suas opções legais em tribunal e não a encorajar distúrbios ou a queima de edifícios ou a agressão a democratas. É apenas um processo legal. Penso que todos se devem acalmar um pouco. Não vejo isto como um ataque à democracia. Todos têm que se acalmar e deixemos que isto se desenrole de modo legal. Vamos estar bem.
We'll be just fine. These are legal systems. These are processes that are in our Constitution, in our laws, and they're not just appropriate, but they're really an obligation.
Isto são sistemas legais, são processos que estão na nossa Constituição, nas nossas leis. Não são só apropriados, como são uma obrigação para com os milhões de americanos que o presidente Trump reflete. Ele é um reflexo de milhões de pessoas que querem que ele lute até ao fim.
Millions of people that want to see him fight this to the end.
Um outro republicano é o antigo governador do estado da Nova Jersey, Chris Christie, que fez notar que a campanha de Trump tem feito muitas acusações de fraude em conferências de imprensa, mas, em tribunal, nada dessas acusações têm sido apresentadas.
O presidente tem tido an opportunity to access the courts if you've got the evidence of fraud presented. And what's happened here is, quite frankly, the conduct of the president's legal team has been a national embarrassment.
O presidente já teve a oportunidade de ter acesso aos tribunais. Se tem provas de fraude, então que as apresente. Mas o que aconteceu até agora, para falar francamente, é que a atuação da equipa judicial do presidente tem sido uma vergonha nacional. Alegam fraude fora do tribunal, mas quando vão lá dentro não alegam fraude e não argumentam fraude. Eu tenho sido um apoiante do presidente. Votei por ele duas vezes. As eleições têm consequências e não podemos continuar a agir como se algo tivesse acontecido que não aconteceu.
As if something happened here that didn't happen. You have an obligation to present the evidence. The evidence has not been presented.
Há uma obrigação de se apresentar as provas. As provas não foram apresentadas. E se não apresentam as provas, tem que se concluir que as provas não existem. O país é agora o que conta mais. Sou um republicano, amo o meu partido, Mas o país tem que vir em primeiro lugar.
Much as I'm a strong Republican and I love my party, it's the country that has to come first.
Tenha sido por isso ou não, a verdade é que Trump parece ter agora aceito o inevitável. Alguns conselheiros estão a encorajar Trump a fazer um discurso relatando os sucessos da sua presidência e em que este, sem conceder publicamente a derrota, se compromete publicamente a respeitar a transição.
A Rússia diz que tem um acordo com o Sudão para construir uma base naval na costa do Mar Vermelho, que seria a primeira base militar de Moscou no continente africano. Analistas acreditam que o acordo pode complicar os esforços do Sudão para melhorar as relações com os Estados Unidos. Álvaro Lucero Andrade.
De acordo com um comunicado russo, o Sudão concordou em dar a Moscou um pacto renovável de 25 anos para uma base naval a ser construída a norte do porto, no Mar Vermelho. O presidente russo Vladimir Putin disse que ordenou ao ministro da Defesa que assine o pacto. A Rússia chegou a um acordo em 2017 com o governo sudanês, na altura liderado pelo presidente agora deposto Omar al-Bashir. Um funcionário do atual governo confirmou o acordo à Voz da América, mas publicamente o governo nada disse sobre o anúncio da Rússia. O analista Maji Kanab explica a importância da instalação proposta. Kanab diz que a presença russa no Mar Vermelho é uma tentativa de Moscovo de ter uma marca em África. Ele acha que é uma meta tática, não estratégica, para irritar os Estados Unidos numa das suas áreas de influência e equilibrar a pressão americana nas áreas de influência russa, como a Síria e a Líbia, especificamente. A instalação terá capacidade para 4 navios, incluindo embarcações com propulsão nuclear, e pode abrigar até 300 marinheiros e funcionários da base. Cameron Hudson, pesquisador sênior do Atlantic Council's Africa Center, acha que esse pacto pode minar as relações entre os Estados Unidos e o Sudão.
This decision makes no sense.
Esta decisão não faz sentido. O Sudão e o Ocidente estão à beira de um novo capítulo nas suas relações com um novo conjunto de aliados que podem ajudar na transformação política do Sudão, a sua recuperação económica e a sua segurança. Ao permitir que um desmancha prazeres ganhe uma posição estratégica ao longo do Mar Vermelho, isso mina a viragem do Sudão para o Ocidente e permite que a sua força poderosa no país possa subverter o objetivo da revolução.
Hilson também levantou a perspectiva de que o anúncio poderia ser propaganda russa que o Sudão tem medo de contestar ou simplesmente é falso. O Sudão atualmente é um governo conjunto militar-civil que assumiu o poder em agosto de 2019. O novo governo cancelou ou reviu outros acordos alcançados pelo regime de Bashir, incluindo os pactos com a Turquia, Catar e os Emirados Árabes Unidos. Em maio de 2019, generais militares deram aprovação à China para construir um caminho de ferro que liga o Porto do Sudão ao Estado do Nilo Azul, um projeto com um orçamento de 3 bilhões de dólares americanos. O analista Kanaba acredita que o acordo da Rússia para uma base naval é um sinal da competição febril russo-chinesa pela influência em África. Enquanto isso, a visão dos Estados Unidos sobre a base naval russa permanece desconhecida. No mês passado, os Estados Unidos concordaram em remover o Sudão da sua lista de patrocinadores estatais de terrorismo, uma medida que pode permitir ao Sudão atrair investidores internacionais e receber empréstimos tão necessários de instituições como o Banco Mundial.
Em destaque nas notícias, líder da Tigreia na Etiópia rejeita ultimato para se render. Indústria internacional dos transportes aéreos está à beira do colapso. Joe Biden anuncia hoje oficialmente vários membros do seu gabinete governamental. Com estas notas, ponto final à segunda parte da emissão vespertina. Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 24 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, líder da Tigreia rejeita o ultimato do governo etíope para se render. Indústria Internacional dos Transportes Aéreos à beira do colapso. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia hoje oficialmente vários membros do seu governo. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente, João Santa Rita fala sobre a transição presidencial. Também teremos a nossa página da saúde. Mas comecemos na Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro Nuno Gomes Namian disse hoje não ter aceito o pedido de demissão do ministro da Economia, Vítor Mandinga, apresentado no início do mês, após a nomeação do antigo conselheiro presidencial Soares Sambu para o cargo de vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica. Em declarações aos jornalistas, após entregar na Assembleia Nacional Popular a proposta de orçamento de Estado para 2021, a ser discutida a partir do dia 30, Nabian acrescentou que Mandinga é uma peça fundamental no governo e que os dois estão em conversações para se manter à frente da pasta da economia. Mandinga, além de dizer que as suas competências orgânicas ficaram esvaziadas com a nomeação de um vice-primeiro-ministro, apontou também que não subscrevia a proposta de orçamento de Estado para 2021. Em São Tomé e Príncipe, o Fundo Monetário Internacional disse hoje que a implementação do programa de ajuda financeira corre de forma satisfatória, apesar do atraso nas reformas estruturais devido à pandemia da Covid-19. Numa nota divulgada hoje em Washington, após uma visita de 3 dias a São Tomé e Príncipe, o FMI disse que a economia deverá contrair-se 6% neste ano, recuperando-se depois para 2% a 3% no próximo ano. O FMI defendeu também a adoção de medidas que respondam às urgentes necessidades em termos sociais, de saúde e económicas. Em Cabo Verde, o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, garantiu hoje que as investigações sobre o desaparecimento de crianças há cerca de 3 anos continuam. Landim, que falava aos jornalistas depois da sua participação num ciclo de webinar sob o lema Ministério Público na Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças, disse, contudo, que por estar numa fase confidencial do processo, não pode avançar o que já se descobriu e os passos que foram dados. Ele lembrou, no entanto, que há vários casos a nível mundial e que nem sempre tem sucesso no desfecho ou na explicação destes desaparecimentos. Pelo menos 4 menores estão desaparecidas desde há 3 anos. E os cidadãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe terão de pagar uma garantia de entre 5 mil e 15 mil dólares americanos para poderem visitar os Estados Unidos ao abrigo de uma ordem emitida pelo Departamento do Estado. A medida temporária entra em vigor a 24 de dezembro e prolonga-se até junho do próximo ano e abrange cidadãos de 14 países, a maior parte deles africanos, cujos cidadãos têm grandes níveis de violação de prazos de visita dos seus vistos de turismo e de negócios. A administração Trump diz que a medida servirá de dissuasão diplomática àqueles que querem violar os prazos de estada no país. Refira-se que Moçambique ficou de fora desta medida. E vamos para Moçambique, onde o ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que a situação militar em Cabo Delgado está sob total domínio das Forças de Defesa e Segurança, mercê de operações que estão a ser desencadeadas por terra, ar e mar, mas analistas consideram que isso é um triunfalismo exagerado do governante Ramos Miguel.
O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que a situação militar em Cabo Delgado está sob total domínio das forças de defesa e segurança, mas analistas consideram que isso pode ser um triunfalismo exagerado do governante. Jaime Neto, citado pela Rádio Moçambique, disse que a parte das operações militares, o executivo moçambicano está também a levar a cabo uma ofensiva diplomática junto dos países vizinhos para reforçar a segurança na linha da fronteira, na tentativa de impedir a entrada em Cabo Delgado de indivíduos que pretendam integrar o grupo dos insurgentes. A situação militar em Cabo Delgado está sob controle das forças de defesa e segurança que estão a perseguir e a aniquilar os terroristas, afirmou aquele governante.
Os terroristas, neste momento, não estão a ter sucesso, estão a correr de um lado para o outro, porque a ação das forças de defesa e segurança está a intensificar dia após outro. Então, há uma série de atividades que estamos a desenvolver e acreditamos que, num futuro breve, possamos minimizar o impacto, não é, do terror que estão a criar nas populações. Temos várias áreas que aparentemente estavam lá, mas nós já os reocupamos.
Mas o analista Francisco Matinho diz tratar, citamos, de um triunfalismo exagerado do ministro da Defesa Nacional, afirmando que não é por ter recuperado a vila de Muidumbe, que tinha sido ocupada pelos insurgentes, que se vai cantar vitória. Por seu turno, o analista Boris Namir afirma não saber quem está a perseguir quem na guerra em Cabo Delgado.
Eu não sei quem é que está a perseguir a quem neste momento. Parece que neste momento os terroristas é que estão a perseguir as forças de defesa e segurança moçambique, e não o contrário. É verdade que eles estão confinados numa área, mas é uma área grande. É verdade que se alega que eles têm falta de logística, mas eles continuam a atacar e a conseguir se alimentar.
Numa análise um pouco mais aprofundada, Fernando Lima considera que o conflito em Cabo Delgado constituiu uma grande ameaça para o futuro do país e decorre da percepção política errada sobre o que se passa naquela província.
Enquanto a questão for eminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução, é o recrudescimento das ações militares, uma cada vez maior dificuldade em enfrentar aquilo que se passa em Cabo Delgado.
Este conflito tem causas internas e externas que devem ser resolvidas, considera o analista João Feijó.
Há causas internas relativamente bem identificadas, têm a ver com questões de exclusão económica e social, por parte de determinados grupos de sociedade, maioritariamente jovens, que contaram com as populações da costa, fazendo uma rebelião de jovens. Portanto, é preciso, antes de mais nada, apostar no modelo de desenvolvimento inclusivo. Portanto, é preciso rever completamente a teoria toda, que eu disse, iniciativas, apenas certo para criar elevadas expectativas e frustrá-las.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. O governo moçambicano está expectante que em 2021 a economia nacional possa crescer 2,1% e com uma inflação de 5%, perspectivas de uma vacina contra a Covid-19 também. Com base nesta leitura, o governo pretende aumentar os salários dos funcionários públicos em 2021. Alfredo Júnior.
É nesta perspectiva que Adriano Maliane, ministro de Economia e Finanças, aponta que o próximo ano haverá um aumento salarial para os funcionários públicos, com a despesa com o pessoal a atingir 134 bilhões de meticais, contrariando o sucedido este ano em que a revisão salarial ficou congelada.
Se eu parar o financiamento que estamos a pôr na agricultura, o financiamento que estamos a pôr, é por aí onde nós temos que ir. E como consequência disso, se houver produção, então a inflação é um assunto já quase que ganha, né? Porque os preços só sobem quando não há produção.
Para a economista Leia Constantino, esta proposta é realista, tendo em conta a influência negativa dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e da Covid-19.
Nós estamos em uma altura de fazer aumentos salariais, porque temos setores que estão a precisar de orçamento para poder se fazer face à Covid-19. Estamos a falar do setor de água, saneamento, que precisa de muito orçamento para fazer face a esta pandemia. As escolas vão reabrir e grande parte delas ainda não tem sequer uma intervenção.
Opinião idêntica tem Agostinho Machava, economista, para quem a rúbrica dos salários exige um esforço adicional do governo.
Vai exigir um pouco de jogo de cintura por parte do governo, porque estamos de forma perigosa mesmo a atingir níveis de insustentabilidade da dívida, porque os valor vai ser financiado com base na dívida e pagamento de salários. É uma despesa corrente, não é investimento que vai ter um retorno como tal que possa permitir o retorno do próprio serviço da dívida. Né?
Em relação à perspectiva económica que aponta para o crescimento do produto interno bruto em 2,1% e inflação em 5%, os economistas consideram que o atual cenário é seguramente adverso à projeção otimista em relação ao estado futuro da economia no espaço de um ano.
Nós estamos em uma situação repleta, uma grande situação de incertezas. Nada está certo ainda quanto ao desenvolvimento da pandemia e quanto ao desenvolvimento dos ataques armados, seja em Cabo Delgado, seja no conflito armado no centro do país. Então, uma perspectiva de crescimento a 2,2% é irrealístico. Nós defendemos que isso é irrealístico porque não está a tomar em conta a atual situação.
É uma mistura de fatores adversos que tornam difícil acreditar que poderíamos observar uma retoma da economia. Pelo menos no primeiro semestre do próximo ano, acho que vai ser muito difícil. Acho que é mais realístico pensar de que Moçambique poderá ter essa taxa de crescimento na ordem de 2% a partir do início de 2022.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. De Maputo, vamos para Luanda. Já se passaram 7 anos desde que o ativista Hilbert Ganga foi morto a tiro pela segurança do presidente José Eduardo dos Santos quando protestava contra a morte de outros ativistas assassinados pela secreta angolana Isaías Kassule e Alves Camulinga. Na altura, o tribunal absolveu o autor dos disparos, o que levou o advogado de Ganga a interpor um recurso que até hoje, 7 anos depois, continua sem resposta. Manuel José.
O secretário executivo nacional pela Casa C, Rafael Aguiar, considera um mau presságio para a justiça do país.
Foi um guarda de serviço de segurança do ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, que disparou 2 tiros a queima-roupa pelas costas do engenheiro Hilbert Ganga. Apesar de ter confirmado isso, ainda assim, o autor material foi absolvido. O autor moral nem sequer foi chamado para o julgamento. Por ele ter ido reivindicar justiça, também pela morte e assassinato de outros jovens como Kassule e Camulim, ouvido 7 anos, ainda não há justiça e não há provimento do recurso interposto. O que quer dizer que isso é um mau sinal.
O responsável pela Casa CE deplora a falta de comprometimento do atual Presidente da República, que desde que assumiu o poder tem prometido que a justiça teria outro rumo, diferente do que acontecia na era do seu antecessor. Mas a prática, diz Aguiar, não reflete as promessas de João Lourenço.
João Lourenço trouxe muita expectativa e até em certa medida muita esperança. Deu a entender ao povo angolano de que ninguém, por ser forte, escapasse à justiça e ninguém, por ser fraco, fosse batotado pela justiça. Prática desmente também, de forma categórica, o Presidente da República. Por isso que nós queremos reiterar não só os apelos, como a pressão, no sentido de que haja conformidade entre a intenção comunicativa do Presidente da República e a prática dos serviços de justiça.
Hilbert Ganga, levado a patrono da juventude da Casa CE, foi morto a tiro por um elemento da segurança do antigo presidente da República a 23 de novembro de 2013, quando com outros companheiros procedia a colagem de panfletos sobre uma manifestação, a morte de Isaías Kassule e Alves Camulinga. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. A rubrica assinada pelo João Santa Rita, hoje traz-nos detalhes da transição presidencial, que oficialmente já começou. O presidente Donald Trump aceitou na prática ontem à noite a sua derrota nas eleições presidenciais ao autorizar o governo federal a iniciar o processo de transição para a nova administração. Isso significa que o presidente eleito, Joe Biden, e os seus colaboradores terão agora acesso a escritórios dos diferentes departamentos do governo federal e também a briefings confidenciais ou mesmo secretos. Embora historicamente o processo de transição seja algo a que poucos prestam atenção, este ano a decisão do presidente Trump põe termo a um impasse de 16 dias causado pela recusa do presidente em aceitar a sua derrota nas presidenciais
e equivale, na prática, a uma capitulação face às crescentes pressões de importantes figuras ligadas ao Partido Republicano e ao mundo empresarial. Sem diretores de influentes companhias americanas dos ramos comercial e financeiro, assinaram uma carta pedindo à administração de Trump para reconhecer a vitória de Joe Biden nas presidenciais. E passamos a citar: cada dia que um processo de transição a ordeiro é atrasado, a nossa democracia enfraquece aos olhos dos nossos cidadãos e o estatuto da nação no palco mundial diminui. A carta pede também que o presidente eleito tenha de imediato acesso aos diferentes departamentos do governo federal como parte do normal processo de transição. Impedir recursos e informação vital para a próxima administração coloca ao público a segurança e a saúde do país em perigo, diz a carta. Por outro lado, um grupo de peritos em questões de segurança do Partido Republicano pediu aos republicanos no Congresso para admitirem a derrota e iniciarem de imediato o processo de transição. Entre os mais de 100 assinantes desta carta estão Tom Ridge, o antigo secretário de Segurança Interna, durante a presidência de George W. Bush, o antigo diretor da CIA, Michael Hayden, e o antigo diretor nacional de inteligência, John Negroponte. Na carta, eles apelam, e citamos, aos dirigentes republicanos, especialmente aqueles no Congresso, para exigir publicamente que o presidente Trump ponha termo aos seus ataques antidemocráticos à integridade das eleições presidenciais. Arriscando-se ao isolamento dentro do seu próprio partido, Trump aceitou iniciar o processo de transição no que disse ser nos interesses do país, mas, ao mesmo tempo, prometeu continuar com ações em tribunal contra os resultados em diversos estados, algo que até agora nenhum dos resultados produziu. Um conselheiro de Trump disse ao jornal Washington Post que isto é a concessão da derrota que o presidente admite e nada mais. O senador republicano Kevin Craven disse ter havido muito exagero em se acusar o presidente de atacar a democracia ao não reconhecer os resultados das eleições.
Well, I don't know why we're so easily offended by a president that's carrying out all of his legal options in court, not enhancing, you know, encouraging any riots or burnings of buildings or beating up of Democrats coming out of Democratic meetings or events.
Não sei por que razão estamos todos ofendidos com um presidente que está a escolher as suas opções legais em tribunal e não a encorajar distúrbios ou a queima de edifícios ou a agressão a democratas. É apenas um processo legal. Penso que todos se devem acalmar um pouco. Não vejo isto como um ataque à democracia. Todos têm que se acalmar e deixemos que isto se desenrole de modo legal. Vamos estar bem.
We'll be just fine. These are legal systems. These are processes that are in our Constitution, in our laws, and they're not just appropriate, but they're really an obligation.
Isto são sistemas legais, são processos que estão na nossa Constituição, nas nossas leis. Não são só apropriados, como são uma obrigação para com os milhões de americanos que o presidente Trump reflete. Ele é um reflexo de milhões de pessoas que querem que ele lute até ao fim.
Millions of people that want to see him fight this to the end.
Um outro republicano é o antigo governador do estado da Nova Jersey, Chris Christie, que fez notar que a campanha de Trump tem feito muitas acusações de fraude em conferências de imprensa, mas, em tribunal, nada dessas acusações têm sido apresentadas.
O presidente tem tido an opportunity to access the courts if you've got the evidence of fraud presented. And what's happened here is, quite frankly, the conduct of the president's legal team has been a national embarrassment.
O presidente já teve a oportunidade de ter acesso aos tribunais. Se tem provas de fraude, então que as apresente. Mas o que aconteceu até agora, para falar francamente, é que a atuação da equipa judicial do presidente tem sido uma vergonha nacional. Alegam fraude fora do tribunal, mas quando vão lá dentro não alegam fraude e não argumentam fraude. Eu tenho sido um apoiante do presidente. Votei por ele duas vezes. As eleições têm consequências e não podemos continuar a agir como se algo tivesse acontecido que não aconteceu.
As if something happened here that didn't happen. You have an obligation to present the evidence. The evidence has not been presented.
Há uma obrigação de se apresentar as provas. As provas não foram apresentadas. E se não apresentam as provas, tem que concluir que as provas não existem. O país é agora o que conta mais. Sou um republicano, amo o meu partido, mas o país tem que vir em primeiro lugar. Tenha sido por isso ou não, a verdade é que Trump parece ter agora aceito o inevitável. alguns conselheiros estão a encorajar Trump a fazer um discurso relatando os sucessos da sua presidência e em que este, sem conceder publicamente a derrota, se compromete publicamente a respeitar a transição.
Da política para a saúde, os profissionais de saúde que tratam de pacientes com a Covid-19 dizem que o trabalho afeta o seu estado mental, forçando alguns a entrarem em depressão e terapia. Amancio Miguel.
John Moishio é um dos médicos kenianos que tratam de pacientes com a Covid-19. Com o estresse da pandemia já sobre ele, no final de julho, também testou positivo para o vírus.
Como ser humano, também penso que estou positivo para a Covid. E o que vai acontecer a seguir? E se a morte chegar? Não é fácil. É um estado muito traumatizante, especialmente estar lá sozinho. Você não pode dizer nada às pessoas porque não sabe como elas vão reagir.
Moishio é um dos mais de 700 médicos kenianos que testaram positivo para o Covid-19. Psicólogo treinado, ele ficou tão chateado com o diagnóstico e teve que procurar aconselhamento. Ele não estava sozinho. No centro de tratamento do Hospital Tigone de Nairobi, a capital, num fim de semana de agosto, 50 profissionais da área médica participaram em sessões de aconselhamento de bem-estar mental.
Temos passado por muita coisa. Os horários mudaram. Temos estado muito ocupados. Temos um dia de folga para nos divertirmos e esquecer que existe a Covid. É um certo rejuvenescimento.
Eu sinto-me um pouco mais leve, muito aliviada. Sinto que ganhei força para continuar com as minhas tarefas diárias.
Tal como os seus colegas em todo o mundo, os médicos kenianos trabalham longas horas para atender pacientes infectados com o vírus.
Muitos desses pequenos traumas acabam se acumulando e podem ser muito angustiantes do ponto de vista psicológico. Então decidimos que viríamos aqui e teríamos um dia de terapia expressiva, terapia de arte, de união, de diversão e jogos. Foi um dia para fazer os profissionais de saúde sentirem amados e valorizados.
Nestes tempos da pandemia, é um dia que os profissionais da área médica certamente precisam.
Quase no final desta emissão, chamamos outra vez o João Santa Rita para o resumo das notícias.
O dirigente da região da Tigreia, na Etiópia, Debretzion Gebremichael, rejeitou hoje um ultimato do governo para se render ou então fazer face a um ataque à capital da região, Mekele, de 500 mil de habitantes. O dirigente da Frente Popular de Libertação da Tigreia disse que o seu povo está pronto a morrer para defender o seu direito a administrar a sua região. O governo voltou a avisar os residentes da capital que tudo poderá acontecer se o ultimato de 72 horas dado ontem para a rendição não for respeitado. Organizações internacionais de defesa dos direitos humanos pediram ao governo etíope que prioritize a segurança dos civis na região de Tigray, depois do governo ter dado ao exército local um prazo para se render. O pedido de proteção foi feito, entre outros, pela Amnistia Internacional e a Human Rights Watch. Entretanto, a Organização Governamental Etíope de Direitos Humanos acusou forças da Tigreia de matarem centenas de civis no passado dia 9 em Maikadra. A organização disse que cerca de 600 civis das etnias Amara e Orkai foram massacrados, mas não há confirmação independente da alegação. Entretanto, o número de refugiados a chegarem ao Sudão ultrapassou já os 40 mil. No Burkina Faso, a oposição acusou o presidente Roch Marc Christian Kabore de fraude nas eleições presidenciais do domingo. A acusação foi feita apesar da Comissão Nacional Eleitoral apenas estar no início da contagem de votos. Ntabo Ntaberi, antigo líder de uma milícia da República Democrática do Congo, foi condenado à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Um tribunal militar considerou-o culpado de assassinatos, violações, escravatura sexual e recrutamento de crianças. O julgamento demorou 2 anos e foram ouvidas 178 vítimas. As Nações Unidas saudaram a condenação de Ntaberi como um revés para a impunidade de grupos armados que operam no país. A Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, disse que a indústria de transportes aéreos através do mundo está ameaçada por prejuízos que deverão atingir os 160 mil milhões de dólares este ano e no próximo devido à pandemia do coronavírus.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam veementemente a resolução denominada Patriotismo aprovada pelo Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo a 11 de novembro, que desqualificou 4 membros do Conselho Legislativo de Hong Kong. A resolução permite que o Executivo de Hong Kong expulse legisladores que defendam a independência da cidade, conspirando com forças estrangeiras ou ameaçando a segurança nacional, sem ter que passar pelos tribunais, de acordo com reportagens da imprensa. Esta medida prejudica fundamentalmente o direito do povo de Hong Kong de escolher os seus representantes eleitos, conforme garantido pela lei básica, e expõe ainda mais o desrespeito flagrante de Pequim aos compromissos assumidos no âmbito da Declaração Conjunta Sino-Britânica. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, disse que o Partido Comunista Chinês violou flagrantemente os seus compromissos internacionais e os Estados Unidos continuarão a identificar e punir os responsáveis que matam a liberdade de Hong Kong. Em junho, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei de segurança nacional draconiana em Hong Kong, que pune qualquer acto que Pequim considere subversão, secessionismo, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras, com prisão perpétua. Desde então, o governo chinês eliminou quase todos os processos democráticos de Hong Kong e muitas das tradições jurídicas que têm sido a base da autonomia, estabilidade e prosperidade de Hong Kong. Mais uma vez, disse o secretário do Estado Mike Pompeo numa declaração, a visão distorcida do Partido Comunista Chinês de patriotismo é um pretexto para sufocar a liberdade e o apelo à democracia. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com seus aliados e parceiros em todo o mundo para defender os direitos e liberdades do povo de Hong Kong e denunciar o abjeto fracasso de Pequim em honrar os seus compromissos. Vamos responsabilizar as pessoas por essas ações e políticas que corroem a autonomia e as liberdades de Hong Kong, declarou o secretário de Estado Mike Pompeo, que concluiu. Apoiamos os legisladores pan-democratas afastados, os legisladores pró-democracia que renunciaram em protesto e o povo de Hong Kong. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.